Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. É um fato que as portas para as grandes oportunidades de emprego para as mulheres foram finalmente abertas. No entanto, décadas após tal conquista das mulheres, pode-se ver que elas ainda não chegaram a cargos importantes de liderança na proporção esperada, de acordo com suas qualificações. Apesar das vitórias, o machismo estrutural permanece. Um estudo abrangente e bastante detalhado, feito pela consultoria Kantar, mostra que só 41% dos brasileiros se sentem confortáveis com uma mulher como líder de uma grande empresa. Conduzido em 11 países, o resultado coloca o Brasil na posição intermediária do grupo, liderado pelo Canadá, os mais confortáveis, com 62%, e fechado pela Rússia, apenas 11%. À parte disso, e ao próprio empoderamento feminino dos últimos tempos, ainda há muito o que conquistar. A mulher continua vítima de violência, seja ela como a que sofreram as jornalistas Patrícia Campos Melo e Vera Magalhães, ou absolutamente explícita. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2017 houve 4.396 assassinatos de mulheres no país. E o corpo feminino continua sendo um tabu e uma sociedade que lida muito mal com a liberdade e a individualidade do outro, no caso, da outra. Justamente para falar sobre o papel atual da mulher na sociedade, o Diálogos na USP recebe agora as professoras Bárbara Heller, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Unip, membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, o OBCOM, da Escola de Comunicações e Artes da USP, fundadora, vice-coordenadora e coordenadora do Grupo de Trabalho e Memória das Mídias, da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, o COMPOS, de 2015 a 2017, e a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FFLESH, membro da Associação Brasileira de Antropologia e do NUMAS, o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença. A professora Heloísa também faz parte da Rede Não Cala, a rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Professoras, muito bom dia, muito obrigado pela presença das senhoras aqui.
Nós que agradecemos.
É um prazer, temos muito o que conversar. Vamos tentar, em uma hora, fechar algumas boas ideias aqui. E eu queria já conversar com as senhoras, começando com a pergunta do grande dilema. Qual é o grande dilema, o grande desafio da mulher contemporânea, da mulher brasileira contemporânea, principalmente? Temos hoje mais a comemorar do que tínhamos 10 anos atrás, por exemplo? Quais são os dilemas, desafios? Professora Bárbara, só gostaria de começar?
Posso começar. Bom, eu vou falar a partir do meu ponto de vista, da minha experiência, que é mais acadêmica do que de militância, diferentemente da minha colega.
Claro.
E também da minha própria observação no meu ambiente de trabalho e da minha própria história.
Sim.
Né? Então, o que eu posso dizer é que eu acho que 10 anos atrás as dificuldades eram maiores, né? E fico pensando, inclusive, nas mulheres que são mães, né? Na ausência de suporte de creche ou de como organizar a vida familiar quando uma mulher está na vida ativa, produtiva. Eu acho que esses recursos eles têm melhorado. Estou falando no sentido assim, mais, digamos, estrutural de empresa, eu diria assim. Agora, por outro lado, eu acho que desde as últimas eleições, as condições têm ficado muito violentas, muito piores, tanto simbólica quanto fisicamente. Sim. Não é à toa que você citou o feminicídio.
Exatamente, questão explícita, né?
Exato. E hoje mesmo já tinha uma notícia no rádio de uma estudante de 20 anos que saiu de uma festa alcoolizada e foi estuprada pelo motorista do Uber. Né? E ele negando. Então, infelizmente, parece que ele está preso. Ou seja, essas notícias são cotidianas, e eu acho que agora as mulheres estão muito mais vulneráveis do que 10 anos atrás. Então, na minha percepção, a gente tem um desequilíbrio entre algumas conquistas sociais, como, por exemplo, creche, obrigação das crianças estarem na escola,
sim,
e uma contrapartida agora de que as mulheres viraram objeto de fúria de setores muito conservadores da sociedade.
Só concordo, professora Heloísa. Quer dizer, só aproveitando o gancho do que a professora Bárbara falou, essa vulnerabilidade da mulher que a professora Bárbara tocou não será também pelo empoderamento? Então, há uma reação machista a isso? Pode-se pensar dessa forma?
Acho que sim. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar o seguinte, não existe a mulher. Existem sim. mulheres vivendo sim. em condições muito diferentes.
Claro.
Condições de classe, de raça, de sexualidade, né? Então, eu acho que exatamente, eu concordo muito com a Bárbara nesse sentido. Acho que a gente teve várias políticas, vários avanços, né? No caso brasileiro, a gente teve a Lei Maria da Penha, a gente teve a Lei do Feminicídio, né? A gente tem as delegacias de defesa
Sim,
da mulher.
Exatamente.
A gente tem um provimento legal, por exemplo, com relação a casamento, filhos, etc., que favorece direitos das mulheres.
Vitórias muito importantes.
Vitórias importantíssimas.
Tempos.
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê. Né? Se houve um espaço em que as mulheres ganharam mais espaço em alguns lugares, está havendo também, ao mesmo tempo, uma espécie de reação conservadora.
Por
né?
que isso?
Eu acho que, primeiro, eu acho que tem uma coisa que agora a gente está se tornando mais visíveis coisas que não eram faladas. Então, por exemplo, se a gente pensar na questão da mulher na própria universidade, a gente Sim. passou nos últimos anos a falar da questão da violência sexual, né? Do assédio, Sim. né? Assédio sexual e assédio moral, né? A desqualificação que certos professores fazem em sala de aula quando fazem uma piadinha machista, por exemplo, não é? Então a gente começou a perceber algumas coisas que já eram violentas, mas que não eram faladas e que hoje são nomeadas como violência.
Certo.
Isso é por um lado. Por outro lado, eu acho que conforme as mulheres ganharam alguns direitos e também as pessoas LGBT, o movimento LGBT, porque eu trabalho com questões de gênero.
Sim.
Então, né, a questão da sexualidade, das novas identidades de gênero, tudo isso também é uma questão para a gente. Conforme elas ganharam um pouco mais de espaço, a gente foi tendo uma reação conservadora, tanto local quanto internacional. Se você pensar os ataques à ideologia de gênero. Gênero é uma teoria social, não é uma ideologia.
Sim,
tá certo?
Exatamente, claro.
É uma teoria, tem base sociológica, né? Levou anos, né? Sim. A partir do...
Tem toda uma fundamentação.
Tem toda uma fundamentação
claro.
Científica que está sendo desvalorizado como se fosse mera ideologia. Isso acontece no Brasil, mas isso veio de fora do Brasil. Isso começou no Vaticano, com o cardeal Ratzinger. Né? Não com este Papa, com o anterior.
Sim,
não é?
Também com o Papa Bento XVI.
Mas, de fato, né? Quer dizer... Quando as mulheres ganharam mais direitos, por exemplo, esse ataque à ideologia de gênero é tanto um ataque ao direito das mulheres de casarem, de separarem, de não quererem ter filhos,
Sim.
por exemplo.
De opção, né?
Como é um ataque à população homossexual também, o direito ao casamento igualitário, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tem esses movimentos. Tem coisas que apareceram mais, isso é positivo, mas também... tem uma reação conservadora.
Ainda há desafios, né? Muitos.
Muitos.
E nesse caso, professora Bárbara, esse empoderamento que a gente está conversando aqui agora, e estamos só no começo da nossa conversa, é isso que assusta a sociedade, uma sociedade eminentemente machista? Ela não estava preparada, não quis se preparar para isso, porque não foi pego de surpresa, né? A sociedade, a coisa já vem há muito tempo, né? Mas essa reação, esse empoderamento assusta.
Eu não sei se eu teria condições fundamentadas para dizer que assusta. Agora, o que eu posso talvez comentar, e até um pouco inspirada pela resposta da professora Luísa, é que esses movimentos todos sociais que acabam empoderando a mulher,
claro,
sim,
claro.
Acabam gerando uma contra-reação. Então, é muito comum ouvir, por exemplo... que além da Lei Maria da Penha, tem que ter a Lei do Zé da Penha.
Isso,
né?
Exatamente.
E que a gente ouve nos transportes públicos, nas feiras e tal.
E que não é mais em forma de piada, né? Começou com uma certa piada.
Mas toda piada tem um...
Tem seu fundo de verdade.
Tem seu fundo de verdade,
tem,
né?
Tem.
Então, eu acho que, talvez até mostrando um pouco todas essas conquistas, que eu fiquei focada na creche, mas que tem outras dimensões que favorecem esse empoderamento, eu acho que se torna, eu não sei se assustador, mas agride um pouco. Uhum. Né? Eu acho que a gente está numa sociedade mesmo com um machismo estruturado, não acho que é só nós, quer dizer, a gente observa mundialmente, né, um movimento conservador, para dizer mínimo, mínimo conservador, né? Porque está virando...
Sermos eufemísticos, né?
É, porque está virando ultradireita, né? Mas vamos ficar aqui num território mais confortável. Então, acho que a gente está vendo um movimento de reação muito negativa a conquistas sociais importantes e que passa pelo empoderamento feminino. Mas eu não acho que seja só isso.
Tá.
Né? Eu acho que a gente tem um embate de ideias agora que não são só relativas à mulher ou questões de gênero, que está completamente acirrado. E não é só no Brasil.
Sem dúvida. E nesse caso, eu queria trazer a professora Egoísa, quer dizer, essas conquistas sociais que estão sendo torpedeadas mundo afora, as conquistas da mulher ou das mulheres, que a senhora tão bem colocou, é um ponto, mas há outras. Então, na verdade, podemos dizer que tudo o que está acontecendo, na verdade, é isso que a professora Bárbara falou, quer dizer, é uma reação, vamos botar nome aos bolsos, ultraconservadora às conquistas sociais que a sociedade, que o mundo teve nos últimos 20, 30 anos. E, claro, a mulher é vista talvez como um elo, não vou dizer mais fraco, mas um alvo preferencial nessa hora?
Eu acho que sim, né? É comum um ataque a todas as populações mais vulneráveis, né? As
Sem
mulheres,
dúvida.
As pessoas LGBT, minorias, as minorias, no caso do Brasil, aos negros.
Dando
também,
nome de novo.
Né?
Uma questão de covardia dentro dessa estrutura toda.
Mas o que eu acho que acontece é que, assim, eu penso que são vários processos. Tem alguns processos, por exemplo, por que a gente precisa de uma lei Maria da Penha?
Sim.
A gente precisa de uma lei Maria da Penha porque a violência contra a mulher ela é muito comum.
Sim.
E no ambiente doméstico, especificamente. Por isso, a tipificação lei Maria da Penha e o feminicídio, né, que está relacionado a um tipo de violência muito comum, né, que as mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as orientações sexuais sofrem.
Exatamente.
Né? Então é comum as pessoas falarem, ah, não, isso aconteceu porque era lá na periferia. Não, a violência contra a mulher ela acontece em todas as classes sociais.
É miseravelmente democrático nesse caso.
E, inclusive,
né?
Podem ser homens muito bem educados,
né? Exatamente.
Com alto nível de escolaridade, que
Sem
podem
dúvida.
Ser violentos.
Uhum.
Né? Então eu acho que tem uma coisa assim, tem medidas que foram, de fato, ampliando as possibilidades, mas ainda tem uma coisa que é a mudança de mentalidade, é a mudança cultural mais profunda. Essa mudança ela é sempre mais lenta do que uma lei que você promulga.
Claro.
Ela leva mais tempo, né, para ser incorporada. E eu acho que a gente vive, em todo o contexto, mas no contexto brasileiro também, uma sociedade muito heterogênea. Então, você tem contextos em que, sei lá, São Paulo, a USP, etc., que são um pouco mais palatáveis em algum aspecto,
Sim.
que aceitam mais as transformações em alguns aspectos, e tem outros contextos mais conservadores. Né? A gente, por exemplo, reclama muito e fala muito dos problemas que a gente tem aqui dentro da USP, na rede Não Cala.
Eles
né?
vão poder falar deles mais à frente, inclusive.
Tá, você quer que eu espere?
Não, mas se só quiser, por favor, fique à vontade. Acho que é importante a gente já botar na mesa essas questões.
É muito interessante que houve uma pesquisa que foi feita aqui na USP, está no site do USP Mulheres, vocês podem olhar, uma pesquisa sobre a convivência na USP. E o que aparece ali naquela pesquisa? Uma pesquisa quantitativa feita pelo professor Gustavo Venturi, lá do Departamento de Sociologia. Aparece que a USP tem problemas de assédio, de machismo, de violência contra pessoas LGBT, de racismo, mas é menos do que fora da USP. Então, eu acho que, por exemplo, a gente ainda tem que falar muito sobre assédio nas empresas privadas também, sabe? Não é só na universidade, não é só na rua, né? Embora, sim, na rua, no espaço público, é um espaço perigoso.
Sim.
Né? Tanto assim que eu acho que houve campanhas feministas. Né? O feminismo cresceu também nos últimos tempos. Né? Eu dou aula aqui desde 2007 e a quantidade de coletivos feministas que não tinha e que eu vejo hoje em dia são muito maiores. Né? Mas o que acontece? Quer dizer, as pessoas estão questionando certas coisas que eram muito naturalizadas. Por exemplo, esse seu exemplo, de que se a menina saiu e bebeu, ela está dando mole.
Exatamente.
E agora elas estão falando, olha, eu saí, eu bebi, mas é meu direito. Porque, efetivamente, é um direito sexual.
Sim.
Efetivamente, está na Carta de Direitos Internacionais, da qual o Brasil é signatário. Né? Então, efetivamente, ela tem o direito de escolher não é? Quer dizer, isso não precisa virar um conservadorismo do tipo não pode mais o sexo, mas é o sexo com consentimento que a gente está colocando em questão.
E essa questão de escolha, Sra. Bárbara, quer dizer, e a professora mencionou esse movimento feminista e também o movimento feminino, poderíamos colocar as duas formas, a escolha dessas novas meninas, dessa nova geração, essa geração milênio, né? As últimas duas gerações, três talvez gerações, tiveram suas escolhas, puderam escolher, levantar bandeiras. Né? Quais são as escolhas agora dessa nova geração?
Olha,
que talvez esteja até um outro feminismo, diferente daquele de 10, 20 anos atrás.
Ah, isso com certeza, né? Ainda bem.
Ainda
né?
bem.
Porque
ainda
as
bem.
Ideias elas vão se aprimorando, ou não, vão para frente, vão para trás. Mas ainda bem que a gente não está num momento de estagnação.
Sim, é verdade.
Eu vou falar aquilo que eu também conheço melhor e acompanho claro. Mais de perto, que é o meu lugar. Né? Então, é classe média, sim. branca, hegemônica, né? Filhos que estudaram em escolas particulares. Então, estou falando um pouco desse ambiente, que não é o ambiente majoritário da população. Nesse segmento muito recortado, eu vejo as mulheres, as meninas, as jovens, que é a pergunta que você me fez, muito empoderadas.
Bastante.
Né? Desde a roupa que eu uso, eu que escolho, não vou depilar embaixo do braço.
Porque eu quero, não é? Não,
exatamente.
É minha decisão.
Aliás, não vou depilar nada.
Sim,
né? Nada, nem perna, nem axila, nem nada. Meu corpo, minha sexualidade, ninguém manda em mim. E elas são muito assertivas nas suas posições, né? E vira, às vezes, até conversa dos pais, né? Como que essa nova juventude desse segmento social tem se comportado de uma maneira que eu acho muito positiva e, muitas vezes, questionando valores que eu nem percebia também que a gente tinha, né? Você fala, opa, tocou num ponto que eu não tinha...
É que nós já, de fato, de certa forma, que nós já tínhamos até introjetado, né? Não,
exatamente.
Não percebíamos mais.
Naturalizado para usar a expressão da professora Heloísa.
A senhora colocou muito bem, exatamente.
Agora, eu não sei se nos outros segmentos sociais, nas outras classes sociais, com uma dificuldade muito maior pela sobrevivência, como isso ocorre. Né? Eu gostaria que fosse mais ou menos parecido, mas eu tenho uma impressão, aí eu estou falando uma coisa impressionista, você me corrige.
Claro.
Né, de que não deve ser assim, porque eu acho que essas ideias, digamos, mais arejadas, mais inovadoras, têm mais resistência das classes que não têm acesso aos meios formais de educação. Porque eu acho que isso passa pela leitura, isso passa por discussões de grupos, de bairro, de convivência.
De formação mesmo. Né?
Enfim, não tô querendo criar um estigma, mas eu acho que são possibilidades de acesso a informação, que também no Brasil é muito desigual.
Verdade.
Não, era isso.
Isso, ótimo. É por aí, professora Heloísa, só concorda?
Eu acho que...
Tem mais informações a respeito disso?
O que eu acho que eu tenho percebido um pouco, que a gente, no núcleo de estudos que a gente tem, o NUMAS, que é o núcleo dos marcadores sociais da diferença, a gente trabalha com gênero, raça, classe, geração, sexualidade e tal. A gente fez um programa que chama NUMAS Vai à Escola. Porque as escolas começaram a demandar da gente que a gente fosse discutir gênero e raça nas escolas. Não só as escolas privadas, as escolas públicas também.
Isso é importantíssimo.
Né? E é interessante, assim, primeiro, uma demanda muito grande das escolas de não saber lidar com esse jovem feminismo aparecendo, mas também com outras questões de racismo, questão de alunos trans, alunas e alunos trans em processo de transição de gênero ou em crise de identidade de gênero, não é? E as escolas começaram a pedir essa ajuda para a gente pensar um pouco isso. O que a gente tem percebido nesse contexto é que em o crescimento da escolarização das classes populares também levou algumas dessas ideias mais feministas para alguns contextos de classe popular. Isso apareceu, por exemplo, nas manifestações nas escolas, alguns anos atrás. Muitas das lideranças eram as meninas. A professora Rosana Pinheiro Machado fala disso num artigo que eu estava até comentando agora há pouco. Como a gente tem, na verdade, um crescimento também, uma visibilidade começando a ficar maior de como nos próprios movimentos sociais as mulheres são fundamentais. Sim. Então, no movimento estudantil, isso apareceu muito grande, né? As grandes lideranças sendo meninas, né? Mas se você observar outras histórias dos movimentos sociais brasileiros, vários deles tinham, exceto os sindicatos mais convencionais, vários deles, né, o movimento por creche, o movimento da Zona Leste, do Clube de Mães da Zona Leste, lá nos anos 80, foram fundamentais e tal. Então, de fato, eu acho que a geração mais jovem está aparecendo mais essas demandas feministas. Agora, eu não saberia dizer se é geral, na classe popular, sim, em geral, entendeu? Isso eu não saberia. Acho que isso é uma pergunta de pesquisa para a gente.
Né? Opa, então já dei a dica.
É uma pergunta de pesquisa para a gente começar a pesquisar. Porque eu não tenho
porque
certeza...
Seria interessante, né? Dar essa mapeada. Né?
Eu não tenho certeza absoluta que isso é homogêneo em todas as classes sociais. E acho que também é muito diferente... Se você está numa cidade grande, se você está numa cidade menor, se você está mais no interior. Isso a gente sabe que essas moralidades mudam, né?
Alguma coisa que eu poderia entender ou poderia perceber é a hipovivência é que não, independe de latitude. Porque estivemos, eu e minha mulher, muito recentemente na Argentina, temos vários primos, primas adolescentes, 13, 14, 15 anos, todas absolutamente apoderadas.
Então, e tem uma coisa na América Latina,
e,
eu acho.
E também vimos isso nos Estados Unidos.
Bom, a Argentina também é conhecida por sua grande militância, inclusive nas ruas. Né?
Exatamente.
Então, a Argentina acho que também é um caso também de pesquisa. Tá. Né? Porque tem também uma... eu acho que uma aderência também da população argentina para as causas sociais bastante intensa.
E aí eu queria trazer para as senhoras, daqui a pouco estamos quase chegando na reta final do primeiro bloco, a gente está falando de feminismo, eu queria só citar e trazer para as senhoras só um questionamento, mais uma. O que vocês acham? Uma pesquisadora francesa, me perdoe, não vou me lembrar o nome dela agora, me escapou, disse que feminismo é humanismo. Vocês concordam com essa? Será que eu achei ela tão forte, tão interessante? Porque vai além de uma questão ideológica. Não é que você acha, professora Heloísa?
Eu acho que assim, o verdadeiro feminismo, digamos assim, porque eu acho que tem feminismos, né? Há diferentes correntes feministas, há disputas entre elas não concordam com tudo. Mas eu acho que, tendencialmente, o feminismo tende a questionar, a lutar por justiça social em diferentes esferas, né? Então, quer dizer, normalmente, o feminismo, o que a gente imagina como um feminismo tradicional, e durante muito tempo tinha uma imagem muito negativa do feminismo, nos anos 80, nos anos 90, se você falasse, eu sou feminista, as pessoas falavam, você é chata, você odeia a mulher, você odeia os homens.
Você queima sutiã em praça pública.
Você odeia os homens, você é infeliz, né? Alguma coisa assim, você é feia, tudo de ruim. Acho que isso ainda bem está mudando, né? Esse imaginário está mudando.
Não houve a vitória ainda, né?
Não é totalmente. Mas eu acho que havia uma tendência de um feminismo um pouco de classe média e branco, por exemplo, com essa demanda de a gente quer emprego. Uhum. Né? Para as mulheres de classe popular, o problema não era esse. Porque o emprego não era opção, era sobrevivência.
Exatamente.
As mulheres negras de classe baixa no Brasil eram escravas. Né? Qual é o emprego mais comum de mulher no Brasil? Empregada doméstica. Isso nunca foi escolha. Né? Isso foi condição de vida. Elas eram domésticas, elas são domésticas, porque é o emprego que elas conseguem ter, tá certo? E a família não se sustenta com um salário só, e muitas vezes se sustenta só com o salário da mulher. Né? Então eu acho que o feminismo, depois, quando ele sai do seu centrinho de classe média e ele começa a olhar para o feminismo negro, de classe popular, para o feminismo lésbico, para o transfeminismo. Hoje em dia a gente tem o puta feminismo, não é?
Quer dizer, o ecofeminismo.
É o ecofeminismo. Quer dizer, quando você olha muito mais amplo, você vê que o feminismo, na verdade, está lutando por igualdade, por justiça social. Igualdade não quer dizer que todo mundo seja igual, quer dizer que todo mundo tem os mesmos direitos, não é?
E as mesmas oportunidades.
E as mesmas oportunidades, exatamente.
Por aí, professora Bárbara, quer dizer, vai voltando ao ponto, feminismo é humanismo nesse sentido?
Eu concordo plenamente com a resposta da professora Heloísa, eu acho que sim, porque é uma luta por direitos, por igualdades, não exatamente colocando todo mundo colocando todo mundo numa chapa.
Sim.
Né? Mas é você ter oportunidades que não sejam impedidas por uma questão de gênero, por exemplo. Né? Eu não posso ser aviadora porque eu sou mulher. Ou Sim. não posso ser qualquer outra profissão porque eu tenho essa condição do feminino. Né? Eu acho que o feminismo ele é humanista nesse sentido.
Então, era a questão, inclusive, de ver isso que nós falamos agora. Quer dizer, a questão das oportunidades, a questão mais da sociedade. Não é uma parcela da sociedade. Uhum. É a sociedade como um todo. No qual, obviamente, as mulheres, os homens, os trans, todos estamos inseridos. E a senhora falou da questão das oportunidades, do trabalho e tudo mais. A gente vai falar sobre isso mais no próximo bloco. O diálogo vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo o papel da mulher contemporânea no Brasil, com a professora Bárbara Heller, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Unip, membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, OBCOM, da ECA USP, a Escola de Comunicações e Arte da USP, que foi também fundadora, vice-coordenadora e coordenadora do Grupo de Trabalho e Memória nas Mídias, da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, COMPOS, e a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, membro da Associação Brasileira de Antropologia e do NUMAS, o Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença, também faz parte da Rede Não Cala, Rede de Professoras pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na USP. Professoras, eu falei, brinquei com a professora Bárbara no final do bloco passado, que ela tinha me dado o gancho para nós falarmos de questão de trabalho, da profissão, o lugar da mulher no mercado de trabalho e tudo mais, sendo muito rápido no que foi falado. Eu queria trazer ainda aquela pesquisa da Kantar que eu mencionei no começo do programa, na apresentação, que ela vai um pouquinho mais fundo. Inclusive, é tema de um artigo da jornalista Júlia Nogueira de Sá, se eu não estou na Carta Capital. E a Júlia foi minha chefe. Né? E adorei ter a Júlia como chefe. A Júlia foi minha chefe na Folha da Tarde, minha diretora de redação. E ela menciona, atrás dessa pesquisa da Kantar, e ela menciona uma coisa, quer dizer, dentro dessa pesquisa tem uma conclusão. Ao perguntar onde a liderança de uma mulher é mais bem aceita para quem está confortável com a ideia, a resposta aponta para setores tradicionalmente femininos, como educação, moda, beleza, saúde e bem-estar. Já o mundo das máquinas, da tecnologia, dos bancos, do poder, parece mais adequado, diz esse estudo, e comenta a Júnia, aos homens. Em resumo, uma mulher pode liderar, desde que continue o seu quadrado. É isso, quer dizer. É isso, quer dizer, como lidar com isso e mais. Como lidar com a questão dos estereótipos. Porque, no final das contas, a gente está falando também de estereótipos. Quer começar, professora Bárbara?
Quero, acho que eu vou começar até pelo final da sua colocação, né? Como lidar com os estereótipos, Sim. porque isso vai ao encontro das pesquisas que a gente faz no campo Sim, da comunicação. Né? Quer dizer, como que as mídias também ajudam a reforçar muitos desses estereótipos. E eu vou até comentar muito rapidamente um trabalho que não foi orientado por mim, uhum. mas eu fui banca de uma mestranda na Universidade Paulista, que ela fez todo um trabalho baseado em capas de revista das representações das mulheres que se candidataram ou que conseguiram a presidência no Brasil. Né? E a Dilma foi retratada, enfim, no começo como quase uma sombra do Lula, né?
Sim.
E depois como uma pessoa que deu certo no primeiro mandato, então, ok. E e depois ela vai virando bruxa, né? Com esse imaginário mesmo da bruxaria da Idade Média, né?
Sim.
Então, pela apresentação dessas capas, ela vai mostrando essa narrativa mesmo, hegemônica da mídia, né, de depreciação da Dilma, atacando inclusive a pessoa dela, não era só as ideias ou a política econômica.
Sim,
então, era a roupa.
Não era a figura da presidente, mas era a pessoa.
Era a pessoa.
Era a mulher.
É, e uma capa me chamou muito a atenção, porque tinha um close do rosto dela, ela estava provavelmente brava, a Dilma. Então, todas as rugas e as veias um pouco saltadas no pescoço, quer dizer, era para mostrar mesmo a bruxa descontrolada, feia e tal.
A deconstrução, né?
A desconstrução, porque ela chegou num cargo de poder raríssimo, né?
Sim.
Que é o maior cargo político no Brasil. Então, eu estou começando um pouco pelo final.
Claro.
Eu acho que as mídias hegemônicas, principalmente, são muito responsáveis por essa representação depreciada das mulheres e que passa, acho que, por todos os setores. Eu fico pensando também, por exemplo, no esporte. Né? O quanto se fala da mulher esportista, não só porque ela jogou bem o tênis ou o vôlei, mas do corpo. Né?
Ela precisa ser uma musa.
Se
ela é bonita. Não é se ela joga bem.
Com perdão da expressão.
A musa.
A musa. Você não tem um muso.
Não.
No futebol, no tênis ou
até
no vôlei.
Tem.
Mas não dessa forma.
É menos,
a mulher precisa ser
menos agressivo.
Desde lá de trás. Vera Mossa, Isabel.
Exatamente.
Desde lá de trás, 30 anos atrás. É. Há uma necessidade de ter a musa.
As tenistas.
As tenistas, né?
Então,
a Sharapova, que acabou de abandonar o tênis.
Eu estava pensando nela.
Exatamente.
Eu estava pensando nela. Então, eu acho que as mídias tradicionais, elas são muito participantes desse processo, né? Eu nunca sei se a gente tem a mídia que merece ou se é o contrário, né? A mídia faz o que nós jogamos para ela.
Sim, é verdade.
Mas, de qualquer forma, eu diria que as mídias elas têm que ser repensadas.
Aí nós vamos voltar a esse assunto, mas eu queria trazer para a senhora Luiz justamente essa questão aqui. Quer dizer, da mulher, ela é aceita quando está dentro do seu quadrado, quando sai, a questão incomoda, e a questão ainda também, como a professora Bárbara está falando, da questão de estereótipo. Como lidar com isso, professora Heloísa? Então, se muda isso, se é que se muda rapidamente?
Eu não sei se eu tenho a fórmula da mudança, mas eu acho
quem
que...
Quem dera tivesse.
Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco analiticamente
claro.
Isso, né? Quer dizer, quando... Eu brinco, quando a gente fala de gênero, né, a gente não fala só da relação entre homens e mulheres, mas a gente está pensando como diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes sociedades classificam o mundo em que o que é pensado como feminino e como masculino. Né? Então, a nossa sociedade, a gente tende a pensar, por exemplo, que cuidar de criança é uma atividade feminina,
sim.
Portanto, tudo bem as mulheres estarem na educação.
Uhum.
Né?
Faz
no entanto, sentido. Se a faculdade de educação é majoritariamente feminina, vai ver quantas foram efetivamente diretoras na faculdade de educação, por exemplo. Né? Uhum. Aliás, na FEFELESH, que é uma faculdade que tem bastante,
sim.
Onde eu dou aula,
sim.
Tem uma proporção alta de mulheres em alguns departamentos, outros não. Por exemplo, a filosofia continua sendo muito masculina, porque é o universo da razão, como se a razão fosse necessariamente masculina.
Exatamente, foi uma propriedade masculina.
Como se fosse uma propriedade masculina. Então, quer dizer, a gente ainda tem, além de ter que lidar com as pessoas, a gente tem que lidar... Porque o masculino e o feminino, eles circulam socialmente. Eles não estão só... Há mulheres que são masculinas, há homens que são femininos, não é? E há espaços que são pensados como masculino e feminino. Então, é isso. Quer dizer, as mulheres ganham um certo espaço, por exemplo, né, na medicina, elas ganham um certo espaço. Mas vai tentar chegar na área mais nobre da medicina, daí elas não conseguem. Elas ficam ou na pediatria, ou na ginecologia, não é? Ali pode, né? É como se, né, os professores dessem uma espécie de autorização. Tudo bem você fazer residência na ginecologia, mas na cirurgia não. Né?
Neurocirurgia, então nem pensar.
Nem pensar. Então, assim,
respeito.
Ainda há. E veja, eu estou falando de campos que são altamente intelectualizados.
Claro.
Né? Não é só uma questão de força física, não é uma questão. Né? E mesmo se você pensar força física, tem mulheres muito mais fortes que muitos homens, etc. E tal, né? Tudo é uma questão de treino. Na antropologia, a gente vê assim, o nosso corpo é um corpo culturalmente treinado sem que a gente perceba, né? E eu acho que isso acontece também nesses campos que são femininos e masculinos. E daí o que acontece? Quando uma mulher ascende socialmente, ela entra num lugar meio masculino, quando ela tem poder, Né? Então, é comum dizer, ah, ela ganhou poder, mas ela virou um general. Né? Ela virou... Você masculiniza.
Exatamente. Ela se masculinizou para poder ter poder.
E às vezes, não sei se ela se masculinizou ou se as pessoas estão vendo a masculinidade nela, entendeu? Claro, porque nós todos
como
temos aspectos masculinos e femininos. Todos
sim,
nós temos.
Sim.
Né?
Claro.
Desde Gil já dizia, né? Da sua porção mulher.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Então, todos
foi o que eu pensei.
Nós temos masculinos e femininos circulando na nossa vida, aspectos nossos que são classificados como masculino e feminino. Para a gente que é pesquisador, cientista social, não é? Como é que a gente pensa isso? A gente pensa que isso não é fixo. Nem, né? A enfermagem já foi masculina, hoje ela é pensada como feminina. Quer dizer, isso muda historicamente. Sim. Só que essa mudança é lenta. Né? De novo, eu acho que a gente volta um pouco para esse tema.
Claro.
Né? Uma coisa é você...
Porque ele é recorrente, na verdade. Né?
E eu acho que a Bárbara tocou num tema muito sério, que é o papel um pouco da mídia
sim,
nisso. Porque o que acontece? As mídias hegemônicas, comerciais, elas falam... Elas querem dar para o público aquilo que elas acham que o público quer. Então, elas ousam muito pouco de sair desses estereótipos. Né? Eu acho que, por exemplo...
Incomoda menos, né?
É. Eu fiz uma pesquisa sobre Malu Mulher e fiz pesquisa sobre telenovelas. Né? As telenovelas, por exemplo, num certo momento, elas incorporam alguns aspectos do feminismo, por exemplo, a ideia de que mulher pode trabalhar fora, mulher de classe média, claro, né? Pode trabalhar fora. Né? Ou né, uma certa liberação sexual que aconteceu através das novelas nos anos 80, sim, digamos assim. Mas vai até um pedaço, depois não vai mais.
Não avança,
né?
Mais.
Não avança mais. Quer dizer, chega uma hora que assim, é aquele feminismo que é palatável, que dá mas continua, por exemplo, construindo um ideal de beleza feminina inatingível para a maioria das mulheres, né?
Exatamente.
Que tem que ser magra, que tem que ser branca, jovem. Que tem que ser jovem, né? Que tem que ter determinado várias constrições do corpo, né? Eu brinco que eu não faço unha e não sei usar salto alto, né? Então eu brinco na sala de aula, eu não fui bem treinada no gênero, né? Mas por quê? Porque eu resisti.
Sim,
né?
Sim.
Não era uma coisa... Hoje em dia, as meninas já têm isso mais forte. Então, eu acho que a gente precisa também pressionar a mídia para que a mídia seja diferente. Porque ela também, sem perceber, ela está reforçando esses estereótipos. Claro que a gente faz... Quer dizer, várias dessas desigualdades, a gente sabe que, às vezes, não necessariamente elas são conscientes. Como você falou, tem um machismo que é estrutural, que, às vezes, sem querer, a gente não percebe.
Exatamente,
que a gente tá
reproduzindo
eu mesma,
reproduz,
sem querer, posso reproduzir. Como posso reproduzir um racismo que eu nem estou percebendo, inclusive porque eu sou branca, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente está num momento social que a gente tem material empírico, inclusive de pesquisa, para questionar essas coisas também.
É, e aí eu queria aproveitar... Tudo isso que nós estamos conversando aqui, trazer de novo para a senhora Bárbara, que é essa questão, ainda falando da mídia. Vamos só dar uma separada rápida. Papel da imprensa, papel da publicidade. Tá? O quanto a publicidade tenta, de alguma maneira, por um lado, modelo plus size, algumas propagandas, tenta como se fosse uma concessão. Por outro lado, ela volta com toda a ideal de beleza, magra, branca, jovem, bonita, quase uma Jelly Beans inalcançável, porque a Jelly Beans nasceu daquele jeito. Né?
A genética ajudou.
Exatamente. A genética ajudou bastante. Tá, mas o quanto isso deve ser mudado, deve ser pelo menos questionado, porque mesmo quando você coloca modelo, me corrija se eu estiver errado, mesmo quando você coloca modelo plus size numa propaganda de Dove, por exemplo, você está reforçando o estereótipo anterior. Né? Você está abrindo uma concessão, quase. O meu raciocínio está correto, professora Barra?
Não, eu acho que sim, mas eu ainda acho melhor ter a concessão do que nem ter a concessão.
Claro,
né?
Sem dúvida alguma.
E agora,
é um passo a mais.
É, agora, você tem razão no sentido de que esses corpos que agora se mostram, eles são mais heterogêneos. Existe também estudos muito bons na área da comunicação sobre gordofobia,
sim,
que é um novo termo.
Exatamente.
Né? Então, o plus size acho que chega um pouco... chega junto, né? com essa tendência, inclusive, da moda.
Sim.
Há setores, né, de lojas grandes, né? Tipo Marisa, ou essas... Enfim, desse tipo
grandes
de comércio,
magazines, né?
Grandes magazines, que tem a seção plus size.
Plus size, né? Exato.
Agora, esse plus size ainda acho que é muito glamourizado, né? Uhum. Não é um plus size que vai mostrar a mulher, normalmente, uhum. pelo menos do que eu vejo, com estria, com celulite, sim. com peito caído, com bunda,
isso
não sei
tão
o quê.
Cobrado, né?
Então, ainda é uma plus size que ainda, nesse sentido eu concordo com você, ainda reforça, mas um pouco mais ampliado,
claro.
Né, esse estereótipo de beleza. A publicidade... Agora, o que eu acho positivo também da publicidade? É, as campanhas de cerveja também já não expõem mais tanto como costumava o corpo da mulher, com a gotinha da cerveja
sim.
que caía entre os seios e tal. Isso já está mais, não digo censurado, mas está mais em desuso.
Uhum,
né?
Sim.
A publicidade, então, acho que ela tem um pouco esse mecanismo também de querer agradar. Ela não é boba.
Claro.
Né? Então, os hábitos de consumo também estão mais sofisticados, tem nichos né, que antes não existiam, plus size não existia.
Exatamente.
Né? Por exemplo, então, o mesmo cosmético para cor negra, para pele negra. Né? Então, a gente está vendo vários hábitos de consumo que estão se transformando em nichos poderosos, a publicidade, obviamente, não vai desperdiçar
claro não,
nada disso.
Vai aproveitar esse vácuo aí, vai aproveitar
exatamente,
esse caminho dela.
É um modelo de negócios muito interessante para a publicidade. Então, assim, um reforça o outro, eu diria assim. Mas eu ainda acho isso muito melhor do que não ter
nada.
Do que não ter.
Professora Luiz, aproveitando o que a professora Bárbara falou, é melhor termos alguma coisa do que não termos nada, quer dizer, e quanto publicidade, de novo, publicidade... E jornalismo, só para fazer essa distinção, reforça ou pode trabalhar para combater estereótipos?
Eu acho que muito algumas dessas mudanças que aconteceram, por exemplo, a mudança na propaganda da cerveja, ela também decorreu do movimento social.
Uhum.
Não sei se você lembra aquela campanha da Skol, esqueci o não em casa,
sim.
muito desagradável,
verdade.
Né? Todas nós sabemos o que é passar... Eu acho que 100% das mulheres já passaram assédio sexual na rua, né? Só se você não andar nunca de ônibus e de metrô, que você não vai sentir.
Ou
mas
se não sair de casa.
Se você não sair de casa, exatamente.
Calçado.
Porque, e particularmente no carnaval, né? É algum
parece
tipo de,
que tudo é permitido.
É, um tipo de, eu acho que mais do que assédio, até às vezes agressão sexual, abuso sexual, efetivamente, não é? Então, eu acho que algumas dessas mudanças sociais, elas vêm também por causa do movimento social. Quer dizer, o movimento social pressionando a mídia, pressionando a publicidade, né? Porque o problema um pouco da publicidade e às vezes até da imprensa é que às vezes alarga enquanto está pensando na capacidade das pessoas consumirem. Então, é isso. Ah, de repente descobre... que tem um nicho lá das gordinhas. Então, o nicho das gordinhas, a gente precisa ter roupa para elas também. Elas também podem ser sexys, desde que elas sejam jovens e elegantes ao mesmo tempo, etc, etc. Né? Mas eu acho que, no geral, a imprensa, às vezes, ainda precisa, digamos assim, permitir a heterogeneidade social aparecer. Eu acho que ela, às vezes, ainda tende a nossa imprensa hegemônica, os nossos grandes meios de comunicação, quando a gente pesquisa um pouco, eu não tenho pesquisado muito mais ultimamente, mas às vezes assim, é engraçado como eles são recorrentes, como eles são parecidos, né? É difícil sair um pouco do lugar comum. Tanto assim que eu acho que, com as novas mídias, a gente começou a ter vários tipos de mídias alternativas uhum. que eram efetivamente mais feministas ou mais antirracistas, né? Então, eu lembro, assim, a diferença entre você tendo uma filha adolescente comprar uma revistinha normal Capricho
uhum.
ou você descobrir uma revista alternativa feminista como a Capitolina, que, né, que faz matérias efetivamente discutindo temas que eram tabu, masturbação, orgasmo... violência sexual na família, porque também, quer dizer, um pouco aquilo que eu estava falando, as coisas que não eram ditas, né?
Exatamente.
Hoje em dia a gente começa a ter dados, por exemplo, sobre que o imaginário da gente de violência sexual, que é o estupro na rua escura, não é o pior.
Não é.
Né? Não é que isso não aconteça, continua acontecendo e merece respeito, cuidado e atenção.
Sem dúvida.
No entanto, Né? A gente foi descobrindo, por exemplo, que a violência sexual mais comum é dentro da família. Por isso, vou fazer uma ponte, se você me permitir,
por favor,
com a ideia de que a gente precisa discutir gênero na escola e a gente precisa ter educação sexual na escola.
É importantíssimo.
É importantíssimo. Por quê? Porque, infelizmente, ainda é na família que as meninas sofrem mais violência, né? As famílias não estão preparadas para lidar com isso. E a gente discutir gênero é a gente discutir violência, a violência masculina. A gente discutir gênero é também ensinar para uma criança que ninguém precisa tocar ela se ela não quiser. Não é?
Não é não, né?
Que não é não.
Não é não.
Você protege. Quanto mais informações sobre sexo e gênero, sobre sexualidade, sim, você dá para as crianças, para os adolescentes, mais eles conseguem se proteger. Né?
E isso faz parte, desculpe cortar a senhora, mas isso faz parte desse empoderamento feminino. E um empoderamento social, de uma forma bem mais ampla. Quer dizer, que vem desde. Tem que vir, ou deveria vir, desde muito mais cedo, na verdade.
Exatamente.
Quer dizer, eu acho que a gente não precisa chegar, não precisaria chegar muito mais com mais idade e aí começar a se questionar, começar a entender. Quanto mais cedo a gente começa, nós começarmos...
Não, a diferença social, a mudança social, as grandes mudanças sociais, elas são geracionais, né?
Sim.
Por isso que a escola tem um papel fundamental, né? Porque você, de fato, quer dizer, a formação que você dá para as crianças, né? Quando você vira para um menino e fala, menino não chora, mas pode bater, você está ensinando os homens que eles podem ser violentos, mas que eles não podem ter sentimento, que ele não pode sofrer.
E a gente quer no estereótipo de novo. Aí é o outro.
Exatamente.
Né?
E aí eu só queria fazer uma
não,
relação
por favor,
também,
fazer.
Porque eu acho que, claro, o tema é a questão feminina, até por causa do dia 8 de
sim,
março, né?
Exatamente.
Mas eu acho que, nesse sentido, os homens também sofrem muita violência.
Claro.
Né? Porque eles também são empurrados para esse papel que, muitas vezes, eles não querem assumir.
Então,
de serem conquistador, né? De serem violentos, de serem...
Ser macho alfa o tempo inteiro,
é,
né?
Serem dominantes.
Dominantes.
É, o macho alfa.
É o macho alfa, né?
Que as feministas também não gostam desse termo, hein?
Mas se você olhar...
Mas isso é a pessoa... Não, só porque a professora Bárbara está colocando, quer dizer... Porque, na verdade, vivemos esse círculo de estereótipos em que nenhum lado, nem
exatamente,
outro...
Exatamente, é
muitas vezes consegue escapar.
Exatamente.
Mas fica preso nisso. E aí, de novo, a mídia, a imprensa, a publicidade. A família feliz da margarina.
Exato.
Né?
O homem está se preparando para o trabalho.
Sair,
e a mãe
cuidando da casa, da cozinha, do café da manhã dos filhos.
Mesmo que ela trabalhe fora.
Mesmo que ela trabalhe fora.
Mesmo que ela trabalhe fora. Quem vai cuidar de criança, quem vai cuidar da casa, quem vai cuidar da roupa, é sempre a mulher. Se você olhar a publicidade de produto de limpeza, ela é toda voltada para
exatamente,
o imaginário de uma mulher como compradora e como usuária daquele produto.
É, mas você vê uma coisa agora que eu tenho visto recentemente, vi recentemente uma propaganda de cerveja, que não vou entrar no mérito, porque a gente não precisa fazer propaganda dela aqui, mas que... E aí eu achei muito interessante, tentando lidar com esse estereótipo, né, de que homem bebe cerveja e mulher bebe coquetel. A propaganda inteira é o homem bebendo coquetel e a mulher bebendo cerveja. Entregam, o garçom entrega o coquetel para a mulher e a cerveja para o homem e eles trocam. Quer dizer, e fala, homem também pode beber coquetel. Quer dizer, há uma tentativa, claro, dentro do nicho de mercado, dentro da venda, do consumo, mas é uma tentativa.
É, não é inocente.
Não é inocente, de forma alguma.
É bom.
Uhum.
Né? É melhor. É. Melhor com do que sem.
Claro, e dentro desse ponto, infelizmente estamos chegando ao final, como eu brinco sempre, a gente poderia ficar mais uma hora aqui nessa conversa super agradável, super importante. Mas estamos chegando ao final, mas eu queria... Para finalizar, para as senhoras, voltar à pergunta que eu fiz no começo. O grande desafio é empoderar mais ou vencer estereótipos ou se preparar para novos caminhos, professora Bárbara? Qual seria o grande desafio da mulher brasileira? Sou bem da mulher contemporânea.
Ah, acho que não tem o grande desafio, são
vários,
tantos, né?
Sim.
É, mas talvez o maior desafio seja aprender a conhecer os seus limites, superar esses limites e trabalhar no coletivo. Né? Eu acho que o empoderamento feminino, eu acho que ele acompanha, ou deveria acompanhar, acho que eu estou sendo muito otimista, deveria acompanhar, como a professora Luísa falou, os movimentos sociais que são conjuntos, porque é um pouco isso que apontei na minha última fala. Não
sim,
adianta a gente só pensar no feminino se junto não vierem as ações também para feminilizar o homem, claro, e masculinizar a mulher dentro desse estereótipo.
Sim, sem dúvida.
Né? Então, eu diria assim, existe o desafio, existem muitos desafios. É, e só um pequeno complemento, eu acho que muita coisa também passa pela escola, mas passa pela família. Sim, que não adianta também os estudantes, sejam eles quais forem, terem aulas e verem um movimento na família violento, por exemplo.
Exatamente, não vai resolver nada.
Então a família também tem que estar sendo preparada também para essa mudança.
Sim, não tem que ser só um novo homem, uma nova mulher,
novas,
uma nova família.
E novas famílias,
novas
sejam elas quais forem. Né?
Sem dúvida,
seja que o estrato homem,
social
mulher,
for. É. Sem dúvida. Sra. Egoísa, só concordo que a senhora gostaria de... Quais seriam esses desafios, se é que há um ou vários?
É, eu acho que, assim, eu sinto que o jovem feminismo colocou, que os jovens feminismos colocaram para a gente nos últimos tempos, que, na verdade, o feminismo anterior também fez isso, mas aqui, talvez, né, depois de um tempo a gente veja de outro jeito, é realmente desconstruir aquilo que parece natural e dado. Né? Então, é perceber onde tem desigualdade que estava escondida, é perceber onde tem violência que não se podia falar, não é? E tudo isso para mudar. E eu acho que isso é um desafio em diferentes ambientes, na escola, na universidade, nas empresas, na vida social, na rua,
né?
Na família, dentro de casa, né? É um grande desafio, porque eu acho que cada vez mais a gente tem noção de que, como vocês estavam falando, né? Por exemplo, os estereótipos, né? O masculino, né? A violência machista, ela é letal para muitas mulheres, mas ela é ruim para os próprios homens.
Exato.
Né? Se você olhar dados de violência urbana, por exemplo, um monte de homem morre em briga de ciúmes, que é uma coisa completamente machista, não é? Completamente antiga, né? Então, ainda é preciso, eu acho... construir uma ideia, eu acho que o grande desafio é esse, é a ideia do respeito, né, entre as pessoas, porque isso passa por vários diferentes movimentos sociais, né, de oportunidades e desigualdades, mas também de desconstruir essas certezas muito enrijecidas, né, e que neste momento político que a gente está vivendo no Brasil... É muito difícil, porque a gente está vivendo de novo, acho que já falamos, mas acho que vale... retomar, não é? Que esse crescimento do conservadorismo tem ecoado num aumento da violência contra, sim, as mulheres, tem ecoado num aumento da violência contra pessoas LGBT, né? Tem a diminuição de políticas públicas, né? O fato de não ter mais, né? O ano passado não houve investimento nas casas-abrigo. Casa-abrigo é uma política fundamental.
Sem dúvida.
É uma política fundamental. E milhões de países já, quer dizer, basta você olhar os outros países que fizeram essa política, né? O que, que ela significou, né? Então, eu acho que... E mais do que isso, olhando os outros países também, a gente pode ver que é possível mudar.
Exatamente, né? Há essa possibilidade. Bom, a conversa está ótima, mas o diálogo já chegando ao seu final. Eu queria agradecer muitíssimo à professora Baba Heller, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unip, e membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, Ubicom da IACA USP, e também a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, FFLES, membro do NUMAS, o Núcleo de Estudos de Mercados Sociais de Diferença, e também da Rede Não Cala, Rede de Professoras pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na USP. Professoras, muitíssimo obrigado por presença, senhoras.
Agradeço também a oportunidade, sim, de poder falar sobre esse assunto tão importante.
Tão importante e sempre importante. É. Muito
agradeço
obrigado.
Também, muito obrigada.
Muito obrigado, até a próxima.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.